الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos dar continuidade sobre o capítulo das etiquetas e bons modos do livro Bulughul Maram de Hafiz Ibn Hajar. E hoje vamos falar sobre um tópico que é bastante importante naquilo que é no que diz respeito ao comportamento do muçulmano. E em específico, o comportamento do muçulmano num ajuntamento de pessoas. Como é que o muçulmano deve se comportar quando estiver no meio de um ajuntamento de pessoas ou num aglomeramento de pessoas? E Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, mencionou sobre isso duas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos ensinam um pouco sobre as etiquetas que a gente deve ter nessas ocasiões, que é em casos em que as pessoas estão reunidas ou em casos em que a pessoa encontra-se inserida no meio de um grupo de pessoas, seja num ajuntamento, numa assembleia de pessoas. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه اكنا روشتا نرسان وبرتد البروفيت صلى الله عليه وسلم ديزندو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. ابن مسعود رضي الله عنه disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha kumtum thalathatan fala yatanaja ithnan dun al-akhar." Se vocês estiverem, três pessoas, fala yatanaja ithnan dun al-akhar. Então que duas pessoas não cochichem e deixem outro de lado. حتى تختلط بالناس, até que vocês estejam num local onde se misturam com as pessoas. من أجل أن ذلك يحزنه, pois essa ação, de cochichar, duas pessoas cochicharem na presença de uma outra pessoa, isso deixa a terceira pessoa triste. A terceira pessoa triste. Portanto, nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina um pouco sobre o comportamento que a gente deve ter no aglomeramento de pessoas ou na presença de uma congregação de pessoas. Se existirem três pessoas num local, se estiverem três pessoas, então não é permitido que duas pessoas falem secretamente. E essa é uma das piores características que uma pessoa pode ter, falar secretamente com uma outra pessoa na presença de uma terceira pessoa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que duas pessoas cochichem, falam secretamente na presença de uma outra pessoa. São três pessoas, duas ficam a falar secretamente e deixam uma de lado. Pois quando eles fazem isso, falam secretamente e deixam uma pessoa, a terceira pessoa de lado, isso causa na pessoa, na terceira pessoa, dúvidas. A pessoa fica na dúvida, o que é que se passa com essas pessoas? Então, será que eles não gostam de mim? Será que eles estão a me humilhar? Será que eles têm medo de mim? Será que estão a falar algo não me confiam? Portanto, isso cria na pessoa shukuk, cria na pessoa dúvidas, incertezas, e isso acaba colocando ele triste, pois ele não sabe o que é que se passa. Será que essas pessoas não gostam de mim? Será que essas pessoas consideram-me inferior a eles, de modo em que falam entre eles e deixam-me de lado? Será que eu não sou confiável perante essas pessoas. Todas essas questões aparecem na cabeça da pessoa devido a esse comportamento dessas outras duas pessoas. Sendo assim, causa tristeza na terceira pessoa, na pessoa que foi excluída. Causa tristeza na pessoa que foi excluída. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração de que isso é proibido, e nessa ação de cochichar, falar secretamente duas pessoas e deixar outra de lado, é proibido, pois causa tristeza na outra pessoa, na pessoa que é deixada de fora. Causa tristeza na pessoa que é deixada de fora. E quando as pessoas fazem isso, de falar secretamente na presença de uma outra pessoa, aquela outra pessoa também às vezes pode pensar que eles estão a falar também contra ele, estão a planejar algo contra ele. Ele também pode ficar com medo. Pode ficar com medo. Portanto, esse comportamento de falar secretamente entre duas pessoas na presença de uma terceira pessoa é um péssimo comportamento e também algo que causa inimizade nas pessoas. Causa inimizade nas pessoas. E essa proibição abrange qualquer ajuntamento de pessoas, seja dentro da mesquita, seja fora da mesquita, seja na escola, seja onde quer que for, até dentro de casa, dois irmãos estão a falar secretamente, deixam o outro de lado, ou o pai fala com o filho e deixa o terceiro, o outro filho de lado. Isso abrange em qualquer circunstância onde existem três pessoas e duas falam secretamente, deixando a outra de lado, deixando a outra de lado. E esta narração também mostra de que se existir mais de três pessoas, então não há mal em duas pessoas falarem secretamente, pois as outras duas pessoas não vão dar lá tanta importância. O que deixa a pessoa mais triste é ficar sozinha. Duas pessoas estarem a falar e deixarem ele de lado. Isso também aplica-se para aqueles que estão na presença de três pessoas. Duas pessoas falam línguas diferentes. Quer dizer que são três pessoas, falam todos a mesma língua, mas existem duas pessoas que falam duas línguas a mais. Sendo assim, ficam a falar essa língua que o terceiro não conhece, enquanto eles falam a língua que o terceiro conhece. Por exemplo, três pessoas, duas pessoas falam português e inglês, e uma, a terceira pessoa só fala português. Portanto, essas duas pessoas que falam português e inglês, ao invés de falar em português na presença da terceira pessoa que só fala português, eles ficam a falar inglês. Ficam a falar inglês. Por mais que não falam isso secretamente, também isso causa mal-estar na terceira pessoa. Causa mal-estar na terceira pessoa. Pois ele não sabe do que estão a falar, ou por vezes até pode rir, colocarem-se a rir. E o terceiro não sabe se estão a rir dele ou se estão a zombar dele. Portanto, esse é um comportamento bastante péssimo. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu das pessoas se comportarem dessa forma. Portanto, se existir mais de três pessoas, então não há mal em duas pessoas falarem secretamente. A proibição está quando existirem três pessoas. Se for num local público, num local público aberto, onde várias pessoas passam, não há mal também em as pessoas falarem secretamente duas pessoas. Por exemplo, as pessoas estão no mercado, estão num outro local público, não há mal em eles falarem secretamente, falarem a dois, excluindo aqueles que possam estar ao seu redor. Portanto, a proibição vai para aquele que, yani, para o caso em que encontra-se três pessoas e duas pessoas ficam a falar, yani, secretamente. Mais uma vez, não há mal em duas pessoas falarem secretamente na presença de várias outras pessoas. Na presença de várias outras pessoas, desde que não seja, yani, uma pessoa a ficar de lado quando eles ficam a falar de forma secreta. Pois se existiram, yani, como disse, cinco pessoas, os outros não vão dar lá tanta importância e nem vai também, yani, causar o que causa quando a pessoa fica de fora, sendo que duas pessoas ficam a falar, yani, de forma secretamente. Então, essa é uma das etiquetas que o muçulmano deve ter em conta nessas ocasiões que a gente mencionou anteriormente. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, numa outra narração, a partir de Ibn Umar, como vê também no Sahih al-Bukhari Muslim, ensina-nos também uma etiqueta no que diz respeito como é que a pessoa deve se comportar num ajuntamento de pessoas. Sendo assim, Hafiz ibn Hajar mencionou a outra narração, yani, que também fala do contexto de, yani, o comportamento do muçulmano em aglomeramento de pessoas ou ajuntamento de pessoas. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. Ibn Umar رضي الله عنه relata que o profeta صلى الله عليه وسلم disse: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. Que nenhuma pessoa levante uma outra pessoa e sente no local onde essa pessoa estava sentada. ولكن تفسحوا وتوسعوا. Pelo contrário, deem espaço uns aos outros. Deem espaço uns aos outros. Portanto, لا يقوم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه, yani que nenhuma pessoa faça uma outra pessoa que está sentada a levantar para ele sentar no lugar dele, para ele sentar no lugar da pessoa que estava sentada. ولكن تفسحوا وتوسعوا. Ao invés disso, deem espaço uns aos outros, caso, yani, onde as pessoas estejam sentadas esteja apertado. Então que cada um, yani, procure dar espaço a outro, de modo que sente nesse ajuntamento de pessoas. Portanto, essa narração também é uma das narrações que nos ensinam como é que o muçulmano deve se comportar em locais de ajuntamento de pessoas. Se uma pessoa chegar cedo a um local e sentar-se, como por exemplo, yani, na mesquita, alguém chegou cedo, foi sentar no primeiro saf, logo ao lado do imam. Não é permitido chegar alguém, fazer ele levantar, sair desse local e sentar nesse local, e sentar no lugar dele. Seja onde for, isso não se aplica somente no masjid. Seja onde for, seja na mesquita, seja, yani, em assembleia de pessoas, seja onde for, a pessoa que chegar cedo e sentar num local, esse local é um direito dele e ninguém pode lhe tirar desse local sem o seu consentimento. Ninguém pode tirar ele desse local sem o seu consentimento. Portanto, se também, por exemplo, as pessoas estarem sentadas, yani, em cadeiras, num ajuntamento de pessoas, seja em casa, fora, no es permitido a alguien llegar, hacer a alguien levantar y sentar en el lugar de él. Y hacer a alguien levantar y sentar en el lugar de él. Sea donde for, restaurante, mercado, mezquita, dentro de casa. Portanto, aquele que chegar cedo, que chegar primeiro e sentar num local, ele tem mais direito desse local do que alguém que vem depois dele. Do que alguém que vem depois dele. Seja quem for essa pessoa que vier depois dele. Yani, alguns juhal e indivíduos que não conhecem as etiquetas islâmicas, a pessoa, alguns yani, chegam na mesquita primeiro e sentam-se yani, no primeiro saf. Passando um tempo, vem alguém, yani, pode ser alguém de idade, começa a procurar tirar a pessoa do local, porque acha que ele, sendo idoso, tem mais direito do que aquele que yani, pode ser jovem, mas sentou yani, à frente. Isso não faz parte das etiquetas islâmicas. O comportamento islâmico baseia-se nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, não naquilo que as pessoas acham de que é conveniente. Em algumas sociedades acham que isso é conveniente. Yani, a pessoa chega, senta num sítio primeiro, depois chega um idoso e o faz sair desse local, porque acham de que o idoso deve ser respeitado, de modo em que quando ele vem deve ser dado yani, lugar, por mais que ele seja, yani, chegue atrasado. Isso não faz parte das etiquetas islâmicas. Aquele que chega a um local, seja menor de idade, seja uma pessoa yani, sem nenhum estatuto, enquanto ele chegar, preceder e sentar num local, não é permitido chegar, tirar ele desse local ou fazer ele sair do local porque fulano, que tem um estatuto social elevado, está a vir e quer sentar nesse local. Isso é contrário àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto não é permitido yani, afastar alguém do seu lugar sem a sua, yani, sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Se ele, yani, a pessoa que sentou num local, levantar e dar espaço, yani, sem que seja forçado a fazer isso, faz isso por vontade própria, levanta e dá espaço a alguém, não há mal nisso, pois aquele lugar, ele que tem mais direito. Sendo assim, ele pode dar o seu direito a quem ele achar yani, que merece yani, esse direito que ele possui. Portanto, se alguém chegar, sentar num local e yani, ver um idoso e achar de que quer dar yani, lugar a esse idoso, não há mal nisso. Não há mal nisso, pois ele tem direito daquele local. E não pode ser obrigado de levantar para dar lugar, para dar yani, lugar a seja quem for. A seja quem for, por mais que seja uma pessoa yani, com estatuto elevado. Enquanto ele foi primeiro a chegar nesse local e a sentar, ele que tem direito. Ele que tem direito. Portanto, temos o caso em que a pessoa chega primeiro num local, ele tem direito sobre esse local e não pode ser tirado desse local sem a sua própria vontade. E, por outro lado, se ele quiser, por vontade própria, dar esse lugar, yani, o local onde ele sentou, dar esse lugar a uma outra pessoa, também não há mal nisso. Não há mal nisso. Portanto, aquele que vier encontrar a pessoa sentada num local e o fazer sair desse local, essa pessoa é uma injusta, yani válima, e cometeu uma agressão contra ele. E isso é contrário aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele peca por isso. E ele peca por isso. Portanto, não é permitido a pessoa encontrar, seja quem for, sentada num local e tirar ele desse local. E tirar ele desse local, por mais que seja criança, até que por mais que seja criança. Algumas pessoas yani, acham de que os direitos têm a ver com as idades. E acham de que aquele que tem uma idade inferior deve estar sempre abaixo daquele que tem uma idade superior. Isso tudo são comportamentos de jahiliya. Quanto ao Islã, o Islã estabeleceu limites. O inferior pode ter direito mais do que aquele que é superior. Portanto, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala é uma religião justa. É uma religião justa. Portanto, mais uma vez, aquele que vier sentar num local não deve ser tirado desse local sem que ele dê consentimento a isso. Sem que ele dê consentimento a isso. E faz-se exceção, os sábios já fazem exceção, aos locais que é proibido de sentar. Locais que o governante proibiu as pessoas de sentarem. Nesses locais não é permitido sentar, pois a obediência aos governantes é obrigatório. Obedecer os governantes é obrigatório. Existem locais em que, por vezes, os governantes proíbem as pessoas de sentar. Em frente de alguns edifícios governamentais ou outros locais que eles acham que o benefício reside no fato das pessoas não sentarem nesse local. Nesses sítios, a pessoa não é permitida de sentar. Por mais que ele chegue primeiro ou o último, enquanto o governante não dá permissão de pessoas sentarem nesse local, então ele não deve sentar nesse local. E obedecer ao governante é obrigatório. Obedecer ao governante é obrigatório. E também isso aplica-se para estacionamento, como é comum nos dias de hoje. Estacionamento, por exemplo, de carros. Se o governante, por via de alguns departamentos, polícia de trânsito, ou seja quem for, proibir as pessoas de estacionar em um sítio, a pessoa não deve estacionar nesse sítio. A pessoa não deve estacionar nesse sítio e deve-se manter distante desse local. Pois obedecer ao governante é obrigatório. E se esse local, por natureza, for um local, por exemplo, num local de reunião, onde tem uma cadeira que é conhecida como específica para, por exemplo, a pessoa que lidera essa assembleia. Por exemplo, as pessoas estão sentadas numa assembleia ou numa reunião e tem um local que é específico para a pessoa que lidera ou que irá dirigir essa reunião. Não é permitido a pessoa de sentar nesse local. Não é permitido a pessoa de sentar no local onde, por natureza, é conhecido de que esse local somente senta, por exemplo, alguém que dirige uma reunião ou dirige um ajuntamento de pessoas. Também o caso é, também, por exemplo, na mesquita, atrás do imamo, quem fica é o muadzin, normalmente. Não é permitido a pessoa sentar no local do muadzin, sabendo que o muadzin está presente na mesquita. Sabendo que o muadzin está presente na mesquita. Ou sentar num local que é específico, por exemplo, para o professor. Não é permitido a pessoa sentar nesse local, por mais que seja ele quem foi o primeiro a chegar nesse local. Portanto, devemos saber diferenciar entre esses casos. Quando existir um sítio que é específico, por natureza, é conhecido de que esse local somente senta fulano, então não é permitido você sentar nesse local. Por exemplo, na sala de aulas, o professor tem a sua cadeira, os alunos têm as suas cadeiras. Não é permitido o aluno vir sentar no local onde senta o professor e dizer que cheguei primeiro. Isso não se aplica nesses casos. Olakin tafassahu, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa chegar, tafassahu wa tawassahu, se a pessoa chegar num local onde esteja muitas pessoas sentadas e não há lugar suficiente para todos sentarem, então que os que já estão sentados procurem afastar um pouco até que dê lugar a uma outra pessoa. Por exemplo, num ajuntamento de conhecimento, as pessoas vão procurar de conhecimento, chegam no local, os espaços estão lotados, as pessoas devem fazer o possível de afastarem, de modo que criem mais lugares para as pessoas sentarem e se beneficiarem de forma igual. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tafassahu wa tawassahu, deem espaço uns aos outros. E se a pessoa chegar, também dentre as etiquetas islâmicas, se a pessoa chegar, por exemplo, num local, então que sente no local onde ele encontrar, que não cause dificuldade às pessoas para chegar a sentar num local. Ele chegou, quer sentar à frente, chegou atrasado, quer sentar à frente e vai saltar as pessoas ou fazer com que as pessoas afastem só porque ele quer sentar à frente. Não é permitido isso. A pessoa que chegar a um local, então que sente no lugar que ele encontrar. E esse lugar que o convém, pois, se quiser sentar à frente, então viria cedo. O mesmo se aplica também, o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, proibiu aquele que chega na sexta-feira à tarde e começa a saltar ombro das pessoas. Começa a saltar ombro das pessoas porque viu um lugar à frente. Isso também não é permitido. A pessoa chega na mesquita, se chegou, por exemplo, no quinto saf, na terceira ou quarta fila, e é a fila que está vazia, então que ele sente nesse local. Quer dizer que a pessoa, quando chegar num sítio, deve preencher o espaço que existe naquele sítio. E não deve procurar sentar num local que não convém a ele, pois ele chegou tarde nesse local, por exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no surat Al-Mujadala, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الله سبحانه وتعالى تمام نسي فرسيك النوش نسينا اسا اتكاتا كي سي سواش تفرن اغلومرات جنو لوكال اي ازيشتير ماش سواش كينا سنتار نسي لوكال انتان كي فاشتين دي مودة كي دين شباسو برا كي وطا سواش تمام سنتين. إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا في المجالس يفسح الله لكم. Portanto, essas são etiquetas que o Islam ensina às pessoas, aos muçulmanos, para que possam se comportar de forma adequada. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.